receita, no caso como rendimento, mas que nem sequer existe. A toda esta injustiça acresce uma suposta vontade política de se transferirem imóveis do alojamento local para o alojamento residencial. No que à cobrança de impostos diz respeito, este Governo parece criar uma nova máxima popular, que é: não olhes para o que eu digo, nem para o que eu faço. Com o exposto, a proposta do PSD é simples: a revogação do número 10 e do número 11 do artigo 3º do Código do Imposto do IRS. Por serem desajustados, injustificadamente penalizadores para os contribuintes e contrários ao que parece ser a política do Governo nesta área.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Secretário-Geral dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, estamos a discutir a parte relativa ao IRS. E eu quero aqui sublinhar aquilo que é a conclusão com a aprovação deste Orçamento de Estado de uma medida da maior justiça, que é a redução do IRS para todas as famílias, em particular para as famílias das classes médias. Senhora Deputada Mariana Mortágua, Senhor Deputado Bruno Dias, nós sabemos o que fizemos nos últimos anos e quero também dizer, Srs. Deputados, que a redução de IRS que fazemos e que completamos com esta reforma dos escalões significa, só por essa via, um alívio de 500 milhões de euros para as famílias portuguesas. Por isso, senhores deputados, que o PSD venha aqui esquecer-se do que fez no passado e vir aqui dizer que quer atualizar os escalões de IRS, quando isso surpreende-me apenas pela forma dissimulada como fazem. Agora, os senhores deputados virem aqui pedir a atualização dos escalões de IRS é algo que me deixa mais confuso. Isto porquê? A atualização dos escalões de IRS faz-se sempre que não há alteração estrutural do imposto. Sempre que não houve alteração dos limites dos escalões, criação de escalões, nós fizemos a atualização à taxa de inflação. Agora o que nós estamos a fazer não é a atualização à taxa de inflação, senhores deputados, estamos a fazer muito mais do que isso. Estamos a baixar os impostos para a classe média, diminuindo os impostos para aqueles que pagam ganham até 60 mil euros. Senhores deputados, o que os senhores deputados do PSD aqui fazem é um truque, que é um truque que me surpreende, porque não fazem a atualização dos escalões que estão em vigor, senhores deputados. Os senhores deputados agarram na reforma dos escalões que nós agora estamos a fazer e que ainda não aprovámos e atualizam as taxas de inflação. Senhor deputado, isso não tem nenhuma qualificação em termos de proposta. Aquilo que queremos sublinhar é que, por via dos escalões, nós estamos a diminuir claramente os impostos. Um português que ganha entre 20 mil e 25 mil euros por ano tem uma diminuição de impostos com a reforma de IRS de 9%. Esta é a realidade. E há a realidade. E há a realidade das deduções. Sim, senhores deputados, nós não estamos aqui a fazer uma atualização da dedução específica, mas nós estamos a continuar aquilo que começámos da atualização das deduções personalizantes. Começámos por fazer com a dedução dos dependentes, substituindo o coeficiente familiar, como se lembram, e corrigindo essa enorme injustiça que a direita tinha feito em que um filho dos mais ricos valia mais do que um filho dos mais pobres, e estamos com as deduções a fazer algo muito importante aqui nesta proposta de lei. Estamos a aumentar a idade dos filhos que podem ter a majoração de 900 euros de dedução dos 3 anos para os 6 anos. E estamos a fazer mais, senhores deputados. Estamos a equiparar os afilhados civis, aos dependentes para efeitos de IRS, corrigindo uma enorme injustiça que havia. E sim, senhores deputados, desde que o PS entrou no governo no final de 2015, o mínimo de existência subiu de 8.500 euros para mais de 9.400 euros, que é aquilo que está proposto aqui neste Orçamento de Estado. E esta atualização extraordinária que fazemos, fazemo-lo porque a atualização que tínhamos acordado era uma atualização que considerámos insuficiente. E hoje, e por via desta medida, mais 170 mil agregados familiares vão poder não pagar IRS, e eu penso que isso é uma boa conquista. Quero, por isso, terminar aqui à minha esquerda, dizendo, senhores deputados, não tenham vergonha do que fizeram. Esta reforma do IRS também vos pode ser creditada. Estamos a concluí-la e isso é bom para as famílias portuguesas. Senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, vi a eloquência com que fez um convite para que todos se pudessem juntar ao senhor deputado e à Iniciativa Liberal, todos se pudessem juntar para diminuir os impostos para aqueles que recebem metade do salário do deputado. Foi isso que o senhor deputado convidou todos nós a fazer. Senhor deputado, começo por lhe dizer o seguinte. Na proposta que o senhor deputado faz, o senhor deputado diminui os impostos para quem ganha metade do salário do deputado em 1.760 euros por ano. Mas, ó senhor deputado, para si, que é deputado, diminui em 2.575 euros, senhor deputado. É isto que é a sua proposta. Porque, ó senhor deputado, o que o senhor deputado apresenta na sua proposta realmente não é uma taxa única. É uma nova escalões de IRS com 5 escalões. O senhor deputado, na sua intervenção, o que nunca diz é o seguinte, é que quando baixa as taxas de imposto até aos 25 mil euros, não está apenas a beneficiar quem ganha até 25 mil euros. Como são taxas marginais, todos aqueles que recebem acima de 25 mil euros têm esse benefício. E é por isso, senhor deputado, que o seu benefício, o seu particular, é maior do que alguém que ganhe metade do salário de um deputado. Pois é, senhor deputado, a sua justiça social é que quem ganha 900 euros tem a mesma taxa de que quem ganha 1.900 euros. Essa é a sua justiça social. E, ó senhor deputado, eu respeito, mas simpaticamente declino o seu convite, porque o seu convite é um embuste. E, senhor deputado, receitas inesperadas do Estado. O senhor deputado agora descobriu que o Estado vai ter receitas inesperadas por via da inflação. Esqueceu-se de dizer que também as despesas do Estado também crescerão por via da inflação. Mas eu até vou saltar essa parte. Mas vou à sua intervenção, senhor deputado. O senhor deputado não quantificou, mas disse assim. Entre 1.000 e 2.000 milhões de euros é aquilo que será o ganho inesperado com a inflação. Começo por lhe dizer, senhor deputado, que as medidas que estão no orçamento para comatar exatamente a inflação totalizam 1.800 milhões de euros, senhor deputado. Só essas medidas, senhor deputado. Mas vou lhe dizer mais, senhor deputado. É que os 2.000 milhões de euros de aumento de receita que estão previstos neste Orçamento de Estado relativamente àquilo que estava, esses 2.000... Senhor deputado, então, vou então... Senhor deputado, as receitas... Então...
Senhor Secretário de Estado, não há diálogo com... O Senhor Secretário de Estado tem que continuar a sua
intervenção.
Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Bom, tem, aliás, já então, vários pedidos de esclarecimento. Portanto,
então, vamos então. Relativamente à execução orçamental de 2021... A perspectiva de receita agora é de aumento de 3.000 milhões de euros. O senhor deputado não ignora que 2021 ainda não tínhamos recuperado aquilo que era a economia relativamente à queda do PIB. Portanto, essa comparação não é uma comparação que se possa fazer, mas pode fazer uma comparação com aquilo que nós previmos em outubro. E em outubro nós tínhamos uma previsão de cerca de menos 2 mil milhões de euros de receitas fiscais. Dentro dessas receitas fiscais, Sr. Deputado, há duas grandes rúbricas que contribuem. Uma tem a ver com o IRS, que não tem nada a ver com a inflação, tem mesmo a ver com o aumento do salário médio. Aliás, o Sr. Deputado só citou do estudo da OCDE aquilo que lhe convinha, não disse que o estudo da OCDE o que lhe diz é que o salário médio português cresceu mesmo mais de 3% no último ano. É por isso que as taxas, como o Sr. Deputado não percebe a progressividade, não percebe que quando aumenta o salário médio, aumenta também a taxa média efetiva, mas aumenta menos. Mas, Sr. Deputado, para concluir, destes 1.300 milhões de euros de aumento de receita fiscal imputável ao IVA, 1.300 milhões de euros imputável ao IVA, é o único que o Sr. Deputado pode dizer que diz respeito à inflação. E desses, Sr. Deputado, 400 milhões resultam do efeito base do crescimento da receita no ano anterior e os 900 milhões, concedo, Sr. Deputado, decorrem da inflação. Mas termino, Sr. Deputado, 900 milhões de euros que decorrem da inflação, 1.800 milhões de medidas no orçamento para combater a inflação. É isto, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado tem 3 pedidos de esclarecimento. Presumo que queira responder em bloco. O primeiro pedido de esclarecimento é o Sr. Deputado Alexandre Simões, do PSD, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Me surpreende-me, enfim, que faça uma demonstração que corre o risco apenas do seguinte, é confronta-se com a realidade. Portanto, é meramente teórica. O que acontece é que, neste momento, há uma previsão de aumento do rendimento nominal de 3,1%. Ora, com uma inflação prevista entre 4% já é garantido, mas pode, de forma prudente, atingir 8%, o que vai acontecer é que qualquer trabalhador irá subir no escalão de IRS. E ou há uma atualização do escalão, ou haverá aumento de IRS para todas as famílias. O Sr. Secretário de Estado não pode obstar esta realidade. Confronte-se com a realidade e, portanto, deve aceitar a proposta do PSD de forma a mitigar este aumento brutal de imposto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma questão muito rápida. O Sr. Secretário de Estado falou em 500 milhões devolvidos no âmbito das reformas de escalões de IRS. E eu, por acaso, sabia de cabeça, mas vim aqui ao relatório, à página 61, e todo o pacote de IRS são 210 milhões. A reforma dos escalões são 150 milhões.
Não sabe o número.
Não é 500, são 150, 7 vezes menos que a TAP. E, por isso, ou apareceram magicamente 350 milhões, ou então, mais uma vez, o relatório está errado. E era só esta dúvida que eu gostava que esclarecesse. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado me explicasse porque é que a taxa plana aplicada ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto é injusta. É uma autoborla, chamemos-lhe assim, é uma autoborla fiscal. Mas se o Sr. Deputado sair do país durante 5 anos, voltar a Portugal e declarar que só aqui vive metade do ano, pode pagar uma taxa plana, quer pelos seus rendimentos do trabalho, quer pelas suas pensões. E, portanto, gostaria de saber se, neste caso, a borla fiscal e a injustiça já não se lhe aplicam e já não preocupam o Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que comece, Sra. Deputada Mariana Mortágua, por lhe dizer que não parece que nesta sede seja a sede para fazermos o debate dos regimes dos residentes não habituais, mas podemos fazer esse debate dos regimes dos residentes não habituais. De qualquer forma, Sra. Deputada, queria apenas assinalar-lhe que a Sra. Deputada deve acreditar o facto de, na maioria de esquerda, termos passado a tributar os pensionistas, que era algo que não estava previsto no regime de residentes não habituais e que passou a estar tributado. Sr. Deputado, noutras circunstâncias podemos seguramente discutir esse regime em maior profundidade, nós agora estamos a discutir o regime do IRS. Sr. Deputado Alexandre Simões, Sr. Deputado, o meu tema é o seguinte, o que o PSD apresenta nesta proposta é o seguinte, não é uma atualização dos escalões à taxa de inflação. Porque se fosse isso que o senhor, que o PSD quisesse propor, o PSD tinha que ir propor, que buscar os 7 escalões de IRS.